Rezar esta semana para Shad Balak. Na verdade, a parasha inteira é praticamente uma história de início até o fim. A parasha começa contando como Balak, que era rei naquele momento de Moab, e ele viu que os judeus estavam acampados ao lado do país dele. Ele ficou com medo que vão atacar o país dele. Ele então resolveu se juntar a um inimigo dele, na verdade. Os dois países se uniram, Moab e Midian. Vamos unir as forças e dar um jeito nesse povo. Mas esse povo é perigoso, quer dizer, já Sihon já batalhou, perdeu. Ele era muito forte, perdeu. Og era tão forte também, perdeu. Os egípcios já estão... Não dá certo, lutar não dá certo, temos que arrumar uma nova forma. E a forma que eles arrumaram foi chamar o Bilam. Vamos chamar o Bilam, era um mago. Ele vai amaldiçoar esse povo, e amaldiçoando ele vai dar tudo certo. A Torá então começa a contar como que ele no começo não queria ir, depois queria ir, vai, não vai. Depois como ele acabou indo e como ele bateu no asno dele, quando o asno... brecou no caminho, quer dizer, primeiro o asno começou a raspar o pé dele na parede, porque é um anjo impedindo a passagem dele. Depois ele acabou parando, porque o anjo não deixou ele continuar. E o Bilam batendo no seu asno, até que o asno abriu a boca. A Shem fez com que o asno falasse para ele, falou para ele, escuta, que está me batendo. Então está vendo o anjo na sua frente. Eu estou vendo o anjo na minha frente, eu não posso continuar. E naquele momento o anjo fala, bom, olha... você precisa continuar, você foi contratado, você quer ir, vai, mas as palavras que Deus colocar na sua boca são as que você vai falar. E a Torá então conta como ele finalmente chegou até o Balak, e eles fizeram lá os sacrifícios, e o Bilam começou a falar coisas que o Balak não queria ouvir. Começou a falar coisas dizendo que como que eu vou amaldiçoar esse povo, se Deus não amaldiçoou ele. E começou a falar uma série de coisas que eu gostaria até de morrer como eles morrem. E assim por diante. Aí o Balak viu que não deu muito certo. Então chamou o Bilam e falou, olha, talvez vamos para um outro lugar, talvez de um outro ângulo você vai enxergar o povo, quem sabe você fala diferente. Eles foram então para um outro ângulo. E lá de novo, ele falou coisas que... o Balak não estava querendo ouvir, deu brachot, começou a falar bem do povo. E aí tentaram mais uma vez. E nessa vez o Bilam já começou a falar direto, e o Bilam também de novo falou coisas boas. Aí o Balak já ficou muito bravo nessa terceira vez e falou para ele, olha, eu te contratei para amaldiçoar o povo. Você veio e está abençoando o povo. Tchau, volta para casa. E nesse momento, o Bilam ainda falou mais algumas coisas antes de se retirar. E ele então começou a falar algumas profecias do fim dos tempos. Ele começou a falar coisas que iam acontecer durante a história e principalmente no fim dos tempos. E assim termina e vem uma historinha curta no final da parasha, quando viram que não tem jeito. Então Balak viu que lutar contra esse povo, amaldiçoando e tentando exterminar eles, não dá. Então ele resolveu usar uma dica, um conselho que o Bilam deu para ele. O Bilam, antes de ir embora, falou para o Balak, olha, esse povo não tem como amaldiçoar. A única coisa que você pode fazer é destruir eles pelo pecado. Deus não gosta de pecado. Então, tenta pegar eles pelo pecado. Se você pegar eles pelo pecado, quem sabe, alguma coisa você consegue. E assim, a parasha termina contando como as filhas de Moab prostituíram as pessoas de Israel. Não só isso, mas até um chefe
da tribo de Simão, Zibri ben Salu, também pegou uma midianita. E o Pinchas então termina a paraxá, quando o Pinchas viu isso, quer dizer, um chefe fazendo uma coisa errada, ele foi lá e matou os dois com uma lança. E teve uma praga, assim termina a paraxá, teve uma praga onde morreram 24 mil pessoas por causa desse pecado. Então, quer dizer, no final das contas, o Bilam, com o conselho dele, ele conseguiu fazer o que um pecado pode conseguir dentro do povo de Israel, quer dizer, morreram pessoas. Interessante aqui na paraxá, quando Bilam olha para o povo, é escrito o seguinte: Baisá Bilam et Einav. Bilam levantou os seus olhos e ele se impressionou com alguma coisa. E no momento que ele se impressionou, começou a louvar o povo. O que foi que ele viu? Podemos dizer que ele viu um milagre. Um povo especial, só foi um milagre, mas não foi isso que ele viu. São pessoas bonitas, pessoas ricas. Alguma coisa que impressionou ele. O que foi que impressionou ele? Continua a Torá dizendo: Vaiaret Israel, ele viu Israel, Shohen Lishvatav, acampado pelas suas tribos. Bateria lavrou a Elohim. E naquele momento sairou um espírito divino nele, e ele começou então a falar esse oráculo do Bilam, etc, etc. Matovu Ohalecha Yaakov, Mishkenotecha Israel, com belas são as tendas de Yaakov e as moradias de Israel. Ele continua falando um monte de coisas super bonitas sobre o povo de Israel. O que foi que impressionou ele? Vaiaret Israel, ele viu o povo de Israel Shohen Lishvatav, e estavam acampados pelas suas tribos. O que impressionou nisso? Diz Urashi, Ra'a kol shevet ve shevet shohen le'atmo ve'inan me'uravim. Ele viu que cada tribo estava acampada no seu canto e não estavam misturados. Mas, Ra'a sem pitre'en le'huvanim ze keneged ze. Ele viu que as portas das tendas não estavam uma de frente para a outra, cada uma estava para outro lado, de forma para que a pessoa não olhasse de uma tenda para a casa do outro. Só ficar seletando o que se passa na casa do outro, então as portas eram cada uma para um lado. Então o Bilam viu duas coisas que impressionaram ele muito. E é interessante que a primeira coisa que ele viu cada tribo na sua Benameuravim, não estavam juntas, não estavam misturadas. Talvez poderia dizer, isso é um motivo para ele não ficar impressionado. As tribos estão separadas. Olha só, isso é um povo, cada um na sua. Não era bem, que está todo mundo misturado, todo mundo junto. Está separado, isso impressionou o Bilam? Na verdade, o Bilam enxergou, embora pareça um paradoxo, o Bilam enxergou que essa é a beleza do povo de Israel. Cada um separado, cada tribo separada, não tão misturados, mas ao mesmo tempo eles são um povo só, unido. A união deles não vem de estar todo mundo junto. A união vem quando está todo mundo separado. Parece algo paradoxal. A união desse povo vem quando está cada tribo no seu canto e não quando está todas as tribos juntas. Ele viu que dentro do povo de Israel, um certo distanciamento entre um e o outro traz a união entre eles. O fato de estar cada tribo no seu canto não quer dizer que eles estão separados. O fato de cada um estar no seu canto quer dizer que eles estão juntos, que eles estão unidos. Mais ainda, ele continuou dizendo que ele viu que as portas não estavam também voltadas um para o outro. E aqui dá para entender bem. As portas são uma, pra frente, uma de frente para a outra. Todas as tendas, todo mundo se enxerga. União? Não, isso não é união. Isso traz briga. Isso traz uma desunião. A união vem quando cada um está na sua, cada porta está não voltada para o vizinho. Eu não enxergo a casa do vizinho, isso traz a união. Mas espera aí, não é o contrário? Não é quando você está unido, quando está todo mundo junto? Não, não é. Quando está cada um separado, há união. Mais ainda, até dentro da casa, a união vem quando são diferentes. Isso é algo muito interessante, como a Sem criou o mundo. A Sem criou o homem e criou a mulher, que são seres completamente diferentes. Seres que pensam completamente diferentes. O que o marido acha prioridade, a esposa não acha prioridade. O que a esposa acha interessante, o marido não acha interessante. E esses dois têm que viver num lar, juntos, em união. Essa é a beleza da criação de Hashem. Por quê? Porque se fosse todo mundo igual, um caminho igual. Alguém vai crescer na vida? Nunca vai crescer. Todo mundo é igual. Todo mundo vai andando para o mesmo lado. Se precisamos e queremos um crescimento, precisam ter opiniões diferentes. Precisa haver uma certa discussão. Discussão não obrigatoriamente é briga. Nós vimos agora há pouco o Parshat Korah. Discussão que Alexandre Samaia, então nós estamos discutindo algo em nome de Hashem, não é briga. Essa é uma discussão boa, é uma discussão positiva. Quando a esposa quer algo e o marido não acha a mesma coisa, e ela consegue fazer com que ele faça aquilo, e da mesma forma o contrário, um está ajudando o outro a crescer. Não adianta, uma pessoa às vezes enxerga as coisas muito fechadas e não tem como sair daqui. Se tem alguém dentro da casa dele que pensa diferente dele, vai alertar ele de coisas que ele não enxerga e vai fazer com que ele cresça. E vice-versa, ele vai fazer com que ela cresça. Porque cada um, apesar de ter opiniões às vezes opostas, juntos eles vão chegar a uma conclusão. Justamente por ter dois opostos é que vão chegar a uma união. Se não é união, já está unido. A união vem quando tem dois opostos e esses dois opostos conseguem se unir. Por isso, o Bilam olhou para o povo, ele viu algo lindo. Ele viu que cada tribo está na sua, mas eles estão unidos. Ele viu que cada família está na sua, eles estão unidos. Dentro de cada família tem opostos, eles estão unidos. Que coisa mais bonita, disse Bilam. Destruir um povo que é unido pela separação, entre aspas, é impossível destruir. Se eu quero conseguir destruir esse povo, eu preciso destruir a família deles. Enquanto as famílias são inteiras, é impossível destruir eles. Por isso a ideia que o Bilam deu para o Balak, vai lá, prostitui as casas deles. Se infiltra dentro das casas deles, no momento que você conseguir destruir a família deles, aí fica fácil acabar com o povo. A família dentro da Torá é a coisa principal. Os momentos mais importantes da vida de um Yehudi, ele passa como em família. Shabbat é um dia que está todo mundo unido em família. Pesach é um dia que está todo mundo unido em família. Mesmo na Shabbat é um Kippur, está todo mundo unido em família. Em comunidade. Por isso o Bilam, quando viu essa coisa tão bonita, ele tentou destruir as famílias. Se eu quero destruir o povo, eu começo pelas famílias. E não foi o único Bilam. Em toda a história, os pogromes na Europa, eles sabiam que eles não têm como destruir esse povo. Uma cidade unida. Por mais que tenha uma briguinha aqui, uma briguinha ali, eles são unidos. Não dá para destruir eles. Eu quero destruir eles, eu tenho que entrar dentro das casas deles. Isso que é os pogromes. Eu vou invadir dentro das casas deles, destruir as famílias deles, aí eu consigo destruir o povo. Depois, quando o Bilam ficou tão impressionado, ele falou, Matov ohalecha Yaakov, quão belas são as tendas de Yaakov, Mishkenotecha Yisrael, as moradias de Israel. E é interessante que nós falamos desse passo todas as manhãs ao entrar na sinagoga. E se você olhar aquele texto que nós falamos no Matovo, a continuação nós estamos falando o quê? Da sinagoga, da casa de Hashem. O que tem a ver falar da casa? Matovo Alecha Yaakov tem a ver falar com a tenda de Yaakov nesse momento. Estamos falando da sinagoga, estamos chegando à sinagoga, então nós louvamos o fato de nós termos uma sinagoga para rezar, agradecemos a Hashem por isso. O que tem a ver falar Matovo Alecha Yaakov? Diz o Sherit Menachem, antes de nós começarmos a filar, quando nós entramos e queremos demonstrar a santidade da sinagoga nesse trecho, antes de falar sobre a santidade da sinagoga, nós falamos da santidade dos nossos lares. A santidade da sinagoga depende da santidade do nosso lar. Matovo Alecha Yaakov Mishkenotecha Israel, no momento que a casa da pessoa é bela, aí sim, Dani Dorov Hasdecha, aí sim Deus, com a sua benevolência, eu posso vir perante você numa sinagoga rezar. Porque a união da comunidade começa em casa. A união de um povo começa nas famílias. Isso foi o que o Bilam enxergou de tão forte, que foi o que mais impressionou ele naquele momento. Ele falou esse passuco tão bonito que nós falamos todos os dias, para nos lembrar que todo o nosso judaísmo começa dentro da nossa casa. Todo ele começa quando nós estamos em família, e essa família unida leva ao povo também ficar unido.